Ora viva, desta vez vamos conversar sobre desenhos animados, sobre filmes de animação e como falar de fé através destes meios modernos. Fique para conhecer o nosso convidado.
Boa noite, o meu nome é Pedro Rocha Melo, tenho 27 anos e sou ilustrador e animador 2D, que é assim uma coisa um bocadinho
Isso é o quê?
específica.
Vamos já começar a descodificar.
Então, ilustrador, acho que é mais fácil. Animador 2D, animação, ou mais corriqueiramente, podemos dizer desenhos animados. Quando se diz 2D, pensa-se um bocadinho nos filmes antigos da Disney, portanto, em que ainda era um bocadinho a papel, apesar de hoje em dia não o
Sim,
ser.
é quando no início que havia assim vários desenhos todos seguidos no canto
Exatamente.
do papel e
X
nós.
desenhos por segundo, exatamente. Apesar de que hoje em dia.
Sim, já não é do seu tempo, com 27 anos já não é assim, não é?
Não.
Já
Quer dizer,
não
pode
apanhou
ser
isso.
assim, eu acho que ainda pode ser assim, mas já existem imensas ferramentas digitais que facilitam e que simulam esse tipo de efeito. E digo sempre 2D, porque como hoje em dia o 3D, ou seja, os filmes da Disney, da Pixar, portanto, estes efeitos especiais que vemos nos filmes, já têm muito mais a ver com as três dimensões, eu gosto sempre de dizer 2D para não enganar e as pessoas acharem que eu tenho alguma coisa a ver com essas
Então vamos
produções
lá
ou com essa
começar do
área.
princípio. Como é que o Pedro surge como um animador? Vamos chamar assim, ou um desenhador de animação?
Eu reconheço em mim desde miúdo uma grande paixão pelo desenho e pela arte, e à medida que ia crescendo e que os meus amigos iam escolhendo áreas completamente diferentes de ciências e humanidades, e principalmente numa idade adolescente em que vemos que nessas áreas o emprego e um trabalho é uma coisa muito mais viável, portanto, direito ou gestão por aí fora, em miúdo começamos por achar muito giro desenhar. Depois houve assim uma ideia de arquitetura ou design, porque os adultos assim me diziam quando eu era
Sim,
miúdo, e eu não
ganhava-se
fazia
mais.
a menor ideia o que era, mas bem, há de ser aquilo que se faz quando se é crescido, entre aspas.
Mas quando diz miúdo, era miúdo mesmo pequenino?
Miúdo, 10 anos, 10, 11 anos, outros iam falando, ah, quero ser veterinário ou quero ser médico, e pronto, e ao início estamos na escola e por isso não é uma grande preocupação, mas à medida que começa a aproximar-se a área de escolha no secundário, antes de ir para a faculdade, já há aqui uma pequena noção
Claro.
de tenho que começar a
O que é que
perceber
gosta mais? Mas gostava de desenhar, não era por causa de ler banda desenhada, ou era? Ou também?
Também, ou seja, eu, em miúdo fazia muito uma coisa que era não tanto desenhar personagens soltas, era desenhar momentos. Ou seja, às vezes via um filme de desenhos animados que gostava muito, ou mesmo na televisão, na SIC, na RTP, gostava muito e desenhava personagens inventadas por mim num determinado, uma peripécia, portanto, uma raposa a tropeçar em cima de uma poça de lama e os coelhos a rir, qualquer coisa deste género. E as pessoas perguntavam-me, ah, mas e qual é a história? E eu dizia sempre, eu não sei qual é a história, mas a nível de composição
Sim,
gostei de imaginar este momento em particular.
sim.
Portanto, ai, qual é que é o nome? Eu disse, não, ainda não tem o nome, é
Mas
uma.
já, mas como aluna era uma aluna de desenho também, imagino.
Sim, eu tive a sorte de ter umas aulas particulares aos 13, 14 anos, porque via várias pessoas, amigos dos meus pais, a dizer que achavam que de facto era entre aspas, um investimento e uma coisa na qual eu deveria dedicar-me, e foi espetacular, portanto tive essa sorte,
Adorou.
adorei. Porque senti que foi um salto grande, porque isto foi pré-ensino secundário, e no momento em que eu ingresso no ensino secundário, que tem determinados programas que têm que ser cumpridos, tecnicamente tinham muito mais à vontade. O que me dava liberdade para explorar outras coisas, para fazer outro tipo de
E
coisas.
durante as aulas também desenhava o professor assim mais chato e caricaturava e tal,
Não,
ou nem.
eu acho que na verdade, isto é um bocadinho aquela graça, mas é a parte de trás de todos os cadernos, todos os alunos, sejam ou não de artes, têm sempre rabiscos e
Certo.
desenhos e brincadeiras. E eu acho que sim, portanto, principalmente em aulas que, assumo
Claro.
agora que não eram de desenho, havia sempre ali, quando eram um bocadinho mais aborrecidas, havia sempre espaço para um desenho rápido.
Sim, mas desde aí até depois de ter optado, como é que foi? Começou a afunilar para perceber o que é que gostava mais ou experimentou outro tipo de ensino, outra carreira e depois desistiu e foi
Não.
finalmente fazer o que
Eu
gostava?
fui imediatamente, desde quando terminei o secundário, entrei na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e eu tenho a perfeita noção que, para os meus pais, ter um filho em artes e enveredar profissionalmente e dependente totalmente das artes, pelo menos em Portugal, é cria um bocadinho de ansiedade. Ou seja,
Claro, qual
será
será
que
o
vai
seu
correr?
futuro?
Exatamente, será que o meu futuro vai correr bem? Mas senti sempre imenso apoio da minha família e dos meus pais, de maneira a que fizesse aquilo que eu quero fazer e daquilo que gosto.
Mas nas Belas Artes já era essa vertente? Ou
Sim,
era um pouco tudo
não, ou
primeiro?
seja, a Belas Artes, apesar de obviamente estar muito ligada à questão mais académica da pintura e escultura, hoje em dia já existem alguns cursos mais modernos, entre aspas. Eu formei-me em arte multimédia, o que me dava um leque muito aberto de muitas coisas, que não só animação, fotografia, cinema, história contemporânea da arte e por aí fora, e a noção de será que a animação é uma opção profissional viável só veio mais a meio do curso e tranquilizou-me perceber que há se calhar não como nos Estados Unidos ou como em Inglaterra, mas que existem em Portugal maneiras de abordar a animação profissionalmente.
E depois como é que foi? Não
Belas
começou
Artes.
Logo à procura assim de um sítio para começar?
Não, eu acho que o que me deu mais gozo foi ter a noção que a maior parte, enfim, de qualquer pessoa que é recém-formada acaba por naturalmente estagiar e à procura da sua primeira experiência profissional, com uma remuneração tipo iniciante, por aí fora. E eu, apesar de ser uma coisa um bocadinho arriscada, e se os meus pais caíram um bocadinho em cima de mim a achar que eu era um bocadinho louco, foi quis começar como freelancer, portanto, como trabalhador independente, logo, apesar de ter pouca experiência. Porque achava que ficar somente numa empresa a trabalhar e a dar resposta a algumas necessidades básicas que me iam
Sufocava.
sufocar um bocadinho, apesar de eu ser novo. E então, apesar de do início terem sido projetos mais pequenos.
E o que é que foi no início?
No início, eu, além de ter ilustrado alguns livros, um livro
Mas
tipo.
como é que fazia? Oferecia-se às editoras?
Não,
Ia
não.
bater à porta?
Na altura, lembro perfeitamente que, sei lá, as redes sociais ou o Facebook em Portugal, mas ainda era, do ponto de vista profissional, pouco usado, ou seja, era mais para comunicarmos com os amigos. E então, literalmente, criei um site gratuito, aqueles suportes gratuitos que não tinha, e, ou seja, pus os meus desenhos que já tinha, disse que era formado em Belas Artes, que estava disponível, e comecei a espalhar um bocadinho boca a boca a palavra, até que começou a puxar-se a primeira ponta do novelo.
Quem foi a primeira vítima, entre aspas?
A primeira vítima profissional foi a minha avó, escreveu um livro e quis que eu fizesse a capa. E eu estava sobre essa pressão, pensei, bem, isto tem que ficar uma coisa super profissional, e ainda por cima, como em Belas Artes tudo era em lápis e papel ainda, já tinha que estar mais ou menos à vontade com as ferramentas digitais, que para mim era uma coisa recente, e por isso então quis fazer.
Sim, foi uma boa maneira de começar, porque assim arriscou com a pessoa que lhe quer bem, e portanto, se corresse mal, também não era um desastre.
Mais ou menos, mais ou
E
menos.
depois disso começou a criar nome, motivou interesses de outros.
Inicialmente comecei, como não tinha ainda uma base profissional, comecei a criar animação por animação. Ou seja, comecei a criar portfólio sem qualquer remuneração, obviamente, feitos por mim, e ia partilhando esse tipo de conteúdos um bocadinho para mostrar.
No seu site?
No meu site.
Mas a criação da animação é já com a modalidade contemporânea, não
sim,
é?
Sim,
Era a
sim.
moda antiga de vários
Exatamente. Já
desenhinhos.
de uma forma tecnológica. Ou seja, o que eu gosto é de fazer esta mistura de ter um traço manual para dar aquele toque de isto foi desenhado, entre aspas, à mão, ou seja, é uma coisa pouco digital e ainda tem uma parte orgânica, mas já com uma tecnologia diferente, e as pessoas acharam piada, tipo, ah, isto é diferente.
E temático? Havia um tema ou era conforme
Sim,
a
ou
sua
seja,
inspiração?
no início era um bocadinho por imaginação, ou seja, ia fazendo coisas um bocadinho mais abstratas, com grafismos um bocadinho abstratos.
Por exemplo.
Por exemplo, lembro-me perfeitamente na altura que estava a ouvir um fado. Já não me recordo qual era o fado, e pensei, e se eu fizesse uma, enfim, uma animação hipotética, só como teste da Câmara Municipal de Lisboa? E lembro-me
Sim.
perfeitamente ter feito, assim, sobre um fundo de papel antigo, umas ondas que iam surgindo, só o traço preto, depois o azul do mar, e de repente olhamos atualmente para o logotipo da Câmara Municipal de Lisboa, que é a caravela com os dois corvos, e era a caravela, à medida que avançava pelo mar, ela própria ia surgindo e terminava com o logotipo da Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo. E na altura foi meramente porque tecnicamente me dava gozo e fiz questão de dizer, eu não trabalho, nem trabalhei para a Câmara de Lisboa, mas achei graça tentar agarrar no logotipo e pô-lo no ambiente marítimo. E perguntaram-me, ah, que giro, trabalhaste para a Câmara Municipal de Lisboa? Eu disse, não, mas foi aqui uma experiência. E depois, ah, olha, então, mas se és capaz de fazer isto, és capaz de fazer isto para a minha empresa? Ou isso? E eu acho que começou um
Foi assim
bocadinho.
que começou. E a Câmara
Exatamente.
até hoje não lhe disse nada ainda.
Nada, nada.
Não,
Nada me
ainda
disse,
não
nada.
viram.
Ainda não viram, ainda não viram.
Quer dizer, isso é muito bonito o que está a contar, mas não dá para viver, acho eu. Não dá para sobreviver economicamente ou foi
Não,
gradual?
tive que começar a mexer e foi muito gradual, ou seja, até do ponto de vista da remuneração foi muito gradual e foi uma noção de estabelecer um objetivo para mim mesmo e ter a disponibilidade e a liberdade interior, digamos assim, de vocação, de tirar um bocadinho aquele ego artístico, se lhe pudermos dizer assim, de eu efetivamente gosto de fazer isto, mas poderei fazer cartazes promocionais e faço, ou seja, dentro das minhas
Sim,
ferramentas
é
e
como em
dentro.
tudo.
Como em tudo, ou
Tudo.
seja.
Há coisas que nós gostamos muito mais de fazer do que outras, mas faz parte da vida, não é?
Naturalmente.
E, portanto, quando diz promocionais, é para empresas específicas?
Sim, para empresas específicas, cartazes. Trabalhei para seguradoras, trabalhei em, tipo, muitas vezes criação de vídeos para eventos corporativos, portanto, não tanto como anúncios de televisivos.
Certo.
E eu acho que a partir daí, a partir do momento em que entrei dentro de um espectro em que estava a trabalhar para projetos de clientes mais interessantes ou com maior projeção, aí outros tipos de clientes vieram ter comigo numa de, apesar de ele ser novo, se está a fazer isto para este determinado cliente, então
Vamos
é porque
arriscar.
se eles arriscaram, nós talvez possamos arriscar
Por
também.
exemplo.
Estive a colaborar com a Usina, que é uma agência de publicidade. Trabalhei com o Grupo Empresa, Na altura eram os 120 anos da Annie de Blyton e tinha havido uma, enfim, acho que era a Oficina do Livro, tinha feito uma nova coleção que vinha na compra do Expresso, qualquer coisa do género, em que eram vendidos determinados livros dos 5 e do Colégio das Quatro Torres e por aí fora, e gostaram do meu traço e disseram, olha, conseguirias fazer um mini vídeo promocional, assim, quase como se fosse tipo, um mini momento de desenhos animados do que se passa nesta história.
Isso para si foi uma maravilha.
Não, uma maravilha foi, porque, ou seja, porque era a liberdade criativa de poder usar o meu traço, claro que restrito, claro, pela história, não é?
Com livros que tinha lido em miúdo, com certeza.
Exatamente, os 5, exatamente. E foi muito bom mostrar que consigo pôr perfeitamente o meu traço e fazer uma coisa que genuinamente gostava, para um cliente que, neste caso, me deu a liberdade total e que, pelo que eu percebi, também gostou do trabalho na altura. E pronto, e isto também me facilitou um bocadinho esta...
Uma divulgação do seu trabalho, imagino.
Esta divulgação do meu trabalho.
Que é, sobretudo, animação, portanto. Eu também continua ainda a fazer ilustrações para
livro. Sim, ou seja, ilustração não só dentro de um suporte de livro, sendo que, idealmente, claro que é o que pessoalmente me dá mais gosto, claro.
E há livros infantis, sobretudo, ou não necessariamente?
Livros infantis. Foi interessante. Eu, livros infantis, desde, obviamente, ligados à igreja, portanto, ligados
obviamente.
À... Obviamente? Não, obviamente.
Para quem nos ouve ainda não sabem porquê, mas sabem.
Exatamente.
É porque o Pedro é católico, sou católico e entusiasma-se com o assunto.
Exatamente, sou católico, sou praticante e dos livros que fui fazendo foram completamente diferentes, ou seja, desde ligados a refugiados. Fiz um que fui convidado por uma autora para criar um livro sobre um balão, portanto um livro infantil.
Mas o seu coração balança mais para a animação, ou a impressão minha?
Eu acho que sim, eu acho que balança mais para a animação, mas com a consciência de que tenho que trabalhar ainda mais a minha ilustração e a minha animação, claro, também, para poder dar um salto seguinte, digamos assim.
Sim, com 27 anos ainda é um grande percurso pela frente. Mas já percebi, também pelo seu currículo, que não se limita a trabalhar para Portugal. Colabora também com outros contextos fora do país.
Eu tinha alguns amigos meus e um amigo meu que estava a viver em Inglaterra, isto numa fase ainda muito inicial em que eu tinha acabado de me formar, e um amigo meu que também ele era freelancer, o João Cunha Monteiro, foi uma enorme ajuda no início, porque conhecer alguém português novo, muito dentro do mundo da animação e que já trabalhava neste momento no Reino Unido, portanto tinha uma base espetacular, portanto foi um mentor quase no início, de perceber o que é possível fazer e como é que se começa, e que me passou este contacto que tinha desta cliente, e portanto que foi um enorme voto de confiança em mim, de olha, vê lá agora se tens capacidade, e na altura era uma empresa de pagamentos eletrónicos, acho eu.
E era para fazer o quê exatamente?
Era uma empresa de pagamentos eletrónicos, no final do ano criasse quase um relatório de marketing das coisas que tinham sido feitas ao longo do ano, que pode ser uma coisa assim um bocado aborrecida,
um bocado seca,
muitos gráficos, muitos números, e que era literalmente, temos esta base de informação,
desenrasque-se e torna interessante
e interativa visualmente, de modo a que seja possível vê-la durante 10 minutos. E pronto, e foi um desafio, mas eu acho que também é um bocadinho aquele estigma de ser português, que foi ótimo, mais uma vez, das abordagens de outras empresas, porque de repente tinha 22 anos na altura e já tinha um trabalho, enfim, particular, pequenino, mas para um cliente de fora, o que mostrava a confiança de um cliente estrangeiro, e que para um cliente português...
Claro, incentivo mais.
Exatamente. Né? Portanto, foi sempre um bocadinho de... Quanto mais responsabilidade me era colocada por parte dos clientes, mais isso deixava à vontade outros potenciais clientes a contratarem-me.
E depois atrás desses vieram outros?
Exatamente. E aí,
todos de Inglaterra?
Não. Neste caso, este de Inglaterra, muito, muito cá de Portugal. Tive, por exemplo, uma particularidade também foi gira, de uma maneira em que pus a ilustração de outra forma, que foi, no Grupo Afilidade de Seguros, houve uma reunião de líderes e, portanto, que se iam falar de determinados temas, e foi super interessante, porque me disseram, Pedro, vamos falar do tema A, B e C, e gostávamos que tu, ao mesmo tempo que a reunião está a acontecer, estivesses num canto da sala e estivesses a desenhar em tempo real este tema. E eu disse, olha, mas este tema eu não conheço do ponto de vista de empresarial, o que é que pretende? Eles, não, do ponto de vista artístico ou abstrato ou infantil, como quiseres, gostávamos de deixar-te a liberdade. Como é que tu, Pedro, interpretarias vagamente pelas coisas que vais ouvindo e pela palavra-chave que te demos, tipo performance e trabalho de equipa, como é que farias? E foi giro, as minhas linhas eram zero, foi tipo, bem, eu vou fazer isto vai ser um desastre, mas vamos ver. Mas foi giro porque no final de cada painel eles pediam-me para ir à frente e mostrar o que é que durante aquelas 20 minutos maior eu consegui fazer, e explicava, enfim, como é que eu, Pedro, tinha interpretado isto. Mas pronto, foi giro ir percebendo que havia confiança. E sempre um espírito muito tranquilo, uhum. numa lógica, quando uma empresa pede a alguém, olha, está nas suas mãos, tem liberdade, queremos é uma coisa visualmente uhum. atraente.
E como é que se inspira? Porque deve haver temas mais entusiasmantes, como já nos disse, não é? Aliás, na temática religiosa também já vi que fez algumas coisas, já falamos. Uhum. Mas há outros que, como disse, têm um potencial um bocadinho mais árido. Claro. Ali, em direto na fidelidade era uma coisa, mas claro. O outro, o tal, o primeiro trabalho grande para a tal seguradora inglesa, como é que fez? Claro. Faz e refaz e passa noites em claro,
muitas vezes,
mostra a alguém para ver se gostam.
Eu antes de começar e de avançar um projeto com o cliente, vejo que ele sabe perfeitamente aquilo que quer do ponto de vista daquilo que eu tenho que fazer e temas a abordar, mas que visualmente está um bocadinho perdido e que muitas vezes até me perguntam o que é que o Pedro sugeria. E às vezes o que sinto que acontece é não há tanta liberdade, não digo liberdade criativa, mas é difícil avançar com uma coisa excessivamente criativa e querendo manter sempre uma linha sóbria e tentar coisas visualmente super atrativas. Ou seja, muitas vezes o que acabava por fazer era perguntar se o cliente tem alguma referência visual que já exista de uma coisa que tenha gostado.
Que goste, exato.
E às vezes mostravam uma ou duas coisas que eu achava pessoalmente um bocadinho aborrecido ou pelo menos muito parecido com muita coisa. E então muitas vezes eu era quase que me obrigava a ir investigar um bocadinho outras empresas de renome, etc., que tinham feito coisas um bocadinho mais arrojadas, para mostrar a estas empresas, olha, esta grande empresa, que provavelmente vocês respeitam e reconhecem, teve, entre aspas, a coragem criativa uhum. de fazer isto, que foi um sucesso brutal. Eu não estou a comprometer-me a dizer que vou fazer exatamente o mesmo, porque isto são equipas de centenas de pessoas, mas o passo de coragem de perceber que isto é possível ser feito, é possível. E, ou seja, era aqui um bocadinho negociando com os clientes e acabava por me inspirar muitas vezes em numa indústria, por exemplo, de cinema de animação e por aí fora, e de referências uhum. de outras coisas, publicidade estrangeira que vou vendo, e tentando importar isso para...
E isso não está sempre constantemente a ser atualizado? Porque assim como há investigações do ponto de vista científico, em que há sempre novas coisas, ou há legislações que saem, os advogados têm que saber qual é a última coisa. Não acontece isso consigo, com técnicas, com modas, com tendências, também têm que saber isso, não é?
Sim, ou seja, é um trabalho um bocadinho ingrato nesse sentido, porque, e isso eu assumo, que é quando finalmente, lá está, tenho 27 anos, ainda tenho muito tempo pela frente, mas à medida que me vou especializando cada vez mais num determinado programa digital, portanto num software, e que me sinto completamente confortável, os profissionais que estão um passo acima, um ou três ou mil passos acima de mim, já deram o salto para outro. Para outro tipo de software. E é um bocadinho aquela coisa tipo, fogo, agora que me especializei nisto, vou ter que começar de... Nunca é do zero, porque a base está lá.
É?
Mas sim, não, super desafiante. E eu sinto que se calhar em Portugal essa exigência é um bocadinho menor, porque
não
a animação em si não é uma coisa muito...
É.
Ainda é uma coisa recente. Já existe muito, mas de médias empresas abordam e pensam, então e você faz bonecos? Mas é um bocadinho agir, é porque então você faz bonecos, e por isso, como são sempre empresas às vezes muito sóbrias, de repente confiar alguém para fazer bonecos para nos representar é assim um grande passo de coragem. Mas eu acho que é cultural, ou seja...
Exato. Mais tarde ou mais cedo vai ser.
Espero que sim.
E em relação à fé, como é que se faz animação com assuntos que têm a ver com a fé católica? Porque também o Pedro já teve a oportunidade de ver, por exemplo, um trabalho que fez para a Espanha e que recomendo vivamente quem nos ouvir, se quiserem perceber porque é que a missa não é uma seca. Como é que isso surgiu e como é que isso faz?
Antes de falar da minha fé pessoal, se calhar falando desse exemplo particular, que acho que é mais fácil. Eu, em 2011, dentro do contexto das Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, fiz uma atividade que se chamava Magis, que é uma atividade organizada pela Companhia de Jesus internacionalmente e que decorre alguns dias antes da própria jornada, no país anfitrião.
Sim, envolveu imensos portugueses, milhares de portugueses.
Milhares de portugueses. E apesar de ser quase uma mini atividade dentro desta atividade, tive a possibilidade de conhecer, na altura, um novício espanhol, que era o Nubar Ampar Somian, com quem na altura conversei imenso. Ainda era muito novo, ainda nem na faculdade estava, ficámos muito amigos e fomos sempre mantendo o contacto. E passados todos estes anos, o ano passado fui convidado por ele e desafiado a fazer uma coisa que eles iam começar a fazer na Companhia de Jesus Espanhola, num canal do YouTube, em que queriam representar de uma forma super simples e em muito pouco tempo conceitos vocacional, conceitos teológicos e por aí fora, que são um bocadinho densos e difíceis de falar em pouco tempo, mas que eram feitos por eles de forma comprimida e em que eu, Pedro, mais uma vez com toda a liberdade criativa e claro, com alguns ajustes importantes,
foi convidado a aderir.
Exatamente, Pedro, como é que tu visualmente em bonecos representarias a vocação, e não necessariamente religiosa, a vocação pessoal,
cada
interior.
Cada batizado.
E este projeto deste portal espanhol católico, que é o Religión en Libertad, foi contactado via o Nubar, que lhes deve ter dito: olha, gostaram destes vídeos, eu posso-vos dar o contacto deste português que faz isto. E eles próprios também tinham este conceito de porque é que nos aborrecemos na missa e porque é que... Ou seja, um bocadinho uma aula de não estamos a viver bem a missa.
No fundo é uma catequese adaptada aos nossos tempos.
Exatamente.
Ao digital também, não é?
Completamente. E não só a crianças, mas muito também à maneira como os adultos também vão abordando a missa e de que modo é que podemos viver a missa de melhor forma ou vê-la de modo a não ser aborrecido. E pronto, e foi giro também o desafio de... visualmente como
mas
é que
como é que fez? Começou a pensar, teve ajuda depois para a parte explicativa, porque aquilo está muito bem feito.
Não, super, ou seja, aquilo foi aquele
deu guião, ajuda aos
jesuítas. O guião já estava feito pelo próprio portal.
Ah, sim.
A única coisa que ainda não estava
era
feita
era a visualização da coisa.
Visualização. E aliás, e é engraçadíssimo, porque o guião era extenso e eles de repente: Pedro, temos aqui um vídeo de 30 segundos para si. E eu li o guião e olha, isto é impossível, isto vai demorar nem que seja 2 ou 3 minutos, porque as pessoas querem ter um vídeo curtinho, mas não percebem que a extensão é enorme. E então o jogo, ou pelo menos aqui a conversa, que foi muito gira, foi agarrar aqui um equilíbrio entre as ideias que eles já tinham e que eu achava um bocadinho talvez pesadas ou muito lentas, e fazê-la visualmente do ponto de vista da maneira como surgiram, com aquela ideia da mão a desenharem mais ou menos, pronto, de forma acelerada as personagens, de uma forma muito concreta e que tivesse algumas brincadeiras.
É ótimo, vale imensa a pena,
mas acho que foi
recomendo
giro.
Vivamente. Olha, como é que faz? Reza enquanto pensa e desenha, pede ajuda, pede inspiração?
Sim, acho que vou tendo fases diferentes. É engraçado quando me encontro numa fase de relação com Deus mais próxima, ou seja, em que vou conhecendo os meus propósitos e não me deixo demais levar pelos estigmas todos que estão à nossa volta, no fundo, é esta ideia de que vai-se andando. E, portanto, quando eu consigo parar e respirar um bocadinho ao longo da minha vida, ou num momento específico, parece que as coisas saem não só com mais gosto, e sempre associada a alguma música, que pode variar, mas que me ajuda a inspirar, e, independentemente de qual seja a natureza do projeto, sai melhor. Sinto que sempre que, entre aspas, isto parece um bocadinho difícil dizer assim, mas não é, Deus não está comigo, sempre me sinto menos inspirado, e que às vezes até deixo desenhos a meio e porque não estou a gostar ou porque aquilo não me está efetivamente a ser bem, parece que é quase por obrigação, sinto que se calhar do ponto de vista de tranquilidade interior não tenho rezado tanto quanto devia e não me tenho dedicado tanto à minha relação com Deus e com Jesus, e se calhar pode ser estranho para alguém que não é crente estar a ouvir isto, tipo, ah, mas o que é que isso tem a ver? Mas tem tudo a ver, tem tudo a ver.
Para si, quando corre bem, é Deus que ajuda.
Sim, é Deus que ajuda, mas não na coisa de...
Não o substitui, porque tem que ser consigo, não é?
Tem que ser eu a fazer, mas sim.
Existe sempre uma fadiga crescida à criação.
O estado de relação ajuda. Está num estado tranquilo e saudável na nossa relação com Deus, e pronto, falo obviamente pessoalmente, ajuda muito a que tudo seja feito com mais tranquilidade, com mais liberdade para o erro e para os momentos de frustração.
Sim, também deve haver, não é?
Não,
deve
sempre.
Deve ter acontecido fazer coisas que não correram bem.
E muito stress e por aí, só que eu acho que ter a tranquilidade de espírito de viver as coisas, ou seja, de maneira séria e inteira, faz com que, mesmo que haja um trabalho que não corre particularmente bem, está tudo bem. Não é aquela coisa de seja o que Deus quiser e por isso desleixo-me, claro que não, mas é está tudo bem e aqui vamos novamente para a luta.
Sim.
E quando não está tão presente, pronto, começa a frustração e a questionar, sabe, o que é que eu estou a fazer errado, será que é este o caminho? E de repente começam um bocadinho os dramas profissionais.
Sim, de certo modo é um bocado como a vida toda.
Sim,
As pessoas que
acho
vivem a
que
vida
sim.
toda separadas de Deus também têm certamente muito mais angústias do que quem confia nele, mesmo quando corre mal, não é? Quer dizer,
Sim.
quando corre mal a pessoa oferece e para a frente é
Claro.
Que é o caminho, não é?
Sim, e eu acho que a razão pela qual também me vou envolvendo tanto quanto possível em projetos de cristão, é católico, vejo sempre que porque a gênese dos projetos tem muito propósito, ou seja, há um objetivo muito concreto, há uma mensagem muito, muito forte e muito que tem que ser simplificada a ser passada. E
Pois, e pode não ser necessariamente religioso, não é? Porque pode ser uma coisa humana, portanto, ligada aos refugiados, por exemplo, sei lá,
sim,
não é?
completamente. Não,
Porque
não...
tudo o que é humano interessa à Igreja, não é?
E profissionalmente interessa-me imenso porque, ou seja, sinto muito menos que são projetos que é tipo, olha, vai-se fazendo e pronto, é trabalho que é importante ir tendo e vou dando um bocadinho fluxo ao meu portfólio, mas de repente há de facto esses projetos pontuais que é uma lufada de ar fresco. Do ponto de vista vocacional como artista, eu estou mesmo a precisar disto neste momento. Mais do que se há uma possibilidade do ponto de vista remunerativo mais interessante, não, não. Isto tem que ser, faz-me
Porquê?
sentido.
Porque está a fazer diante de Deus, não é?
Sim, e no
Como é
caso
que se percebe?
E no caso dos refugiados, muito por ser uma causa com a qual estou intrinsecamente relacionado, O que me...
Porque já esteve, de certo modo, ligado a essa atividade de voluntariado também, não foi? Já
Sim,
passou uns tempos.
Já passaram mais ou menos 3 anos e meio, acho, desde que estive em...
Foi ajudar por causa de todo o fluxo de imigrantes, de refugiados na Grécia?
Sim, ou seja, inicialmente foi através da plataforma de apoio a refugiados, através da PAR, e o que aconteceu foi, a PAR estava na ilha de Lesbos a trabalhar em Karatepe, portanto, num campo de refugiados específicos, eu sim, ligado novamente aos jesuítas, porque eu não estava em Lesbos, estava sim em Atenas, num centro de acolhimento da JRS. E por isso sim, portanto, era uma colaboração para a JRS, digamos
assim. E isso ensinou, do ponto de vista humano, que foi bom para si?
Foi muito importante, porque eu acho que, se calhar, é uma sensação que todos temos, que é, quando há algo que está para lá da nossa capacidade de resposta de, ah, que diferença é que eu faço? Quer dizer, posso tentar fazer aqui uma ajudinha, mas não há nada significativo que eu vá fazer que vá mudar esta situação a uma crise enorme, mundial, ou o que seja. E eu acho que aqui foi o clique de perceber, se calhar, com a pessoa que sou e aquilo que tenho vindo a desenvolver e com a base que tenho, acho que tenho alguma coisa para dar, com a humildade e liberdade total de estou aqui pura e simplesmente ao serviço e disponível, não venho ensinar
ninguém.
Mas lá
não estava a desenhar e a fazer animação.
Nada, nada. Lá estava mesmo só a trabalhar quase como animador, ou estava a coordenar o centro, muito da minha experiência e tranquilidade dos campos de férias também católicos. E esta experiência deu-me, ou seja, foi ali um boost de... Não sei, eu sou um bocadinho contra, acho que não é totalmente correta aquela ideia de que vamos brincar, entre aspas, aos voluntários para ganhar propósito de vida. Quando
E
há uma
assim fica no
situação...
meu currículo e pronto.
Exatamente,
Depois
tem que
nunca
se pôr
mais
no
penso
currículo
nisso.
e está feito, e ótimo, e foi ali um momento
E agora vou à
pontual.
minha vida.
E agora vou à minha vida, já tirei aquilo que eu, Pedro, tinha a tirar. E eu acho que ali foi, consegui, foi ali o clique de maturidade, perceber, eu venho com a humildade total de ponham-me a fazer e estou aqui disponível para aquilo que precisarem. Não há nenhuma razão mais do que por serviço pela qual estou aqui. E aquilo que aprendi humanamente, efetivamente, foi avassalador e das pessoas com quem tive. E por isso, quando comecei a trabalhar naturalmente no livro dos meus irmãos refugiados, a maneira como tudo era representado, mais do que como a raposa e as coelhinhas, como explicava há bocado, daquele momento
Certo.
na poça ou o que seja, cada desenho e cada personagem e cada situação foi desenhado com uma responsabilidade e com um peso, um bom peso, da experiência que tinha tido, uma experiência humana que se tudo interligava. Portanto,
Certo.
e isso
Pedro,
foi muito importante.
muito obrigada pelo seu testemunho e muitas
Obrigado.
felicidades. Espero que consiga muitos e bons e projetos desafiantes e que todos possamos beneficiar disso. Só uma última coisa, quem quiser ver o seu portfólio, o que é que pode fazer?
Pode visitar o meu site, que é pedrormello.com, ou a minha página de Instagram, que é pedrormello_art. Pronto, podem
Aqui fica a
contactar.
indicação.
Exatamente.
Obrigada. Boa noite e
Obrigado, eu.
felicidades.
Obrigadíssimo.